Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. The most loyal fan base in the world. Starting out with the hometown. 305. Around the world. From this town to that town. Fintown. Show how we get down. Dog fan for life. I don't like no other team. Aqua orange wardrobe. That's my favorite color scheme. NFL legend. And we still hovering. They can take us out, but I'm out. You ain't covering. Say it loud. And best believe respect is due. Fala, torcida do Miami Dolphins. Estamos de volta aqui no seu Finscast no Fumble.net. Dessa vez, estou sozinho. Infelizmente, o Vitor tá com compromissos profissionais, tá pegadão no trabalho. A gente já passou, né, a gravação seria na terça-feira pela manhã, aí ele não pôde, tentou passar para o final da tarde, ele viu que tava difícil lá pro lado dele também, então infelizmente tô sem o Vitor hoje, mas vamos lá, tamo aí, tamo na área e vamos falar de Miami Dolphins, vamos falar, tem muita coisa, tem muita notícia, vamos começar pelas notícias, depois eu vou pro jogo contra os Steelers e depois teve mais notícia nessa trade deadline, que foi no final dessa tarde de terça-feira. É até bom gravar o programa, né, porque os Dolphins estiveram envolvidos em uma troca aí. Vamos começar pelas notícias. Falando de troca também, vamos fazer um pacotão logo então. O Miami Dolphins trocou o running back Kenyan Drake para o Arizona Cardinals. Surpresa, né? Ninguém esperava que ele fosse trocado para o Arizona Cardinals, né? Já era esperado que ele pudesse sair. Ele sequer viajou para Pittsburgh, ele não foi a Pittsburgh, então já era muito esperada essa troca do Kenyan Drake indo, saindo de Miami, vamos dizer assim. Muito se falava em Detroit Lions, era o grande favorito para levar aí o Drake. Inclusive, parece que os Lions tentaram, sim, uma troca pelo Drake, mas estavam oferecendo muito pouco, né? No final das contas, também, os Dolphins não conseguiram grande coisa. A troca, a princípio, é por uma pick de sexta rodada, uma escolhazinha de sexta rodada, que pode virar uma escolha de quinta rodada. Ah, Rafa, como assim? A cláusula da troca, ela tem algumas metas a serem cumpridas pelo Drake lá em Arizona. Se essas metas forem alcançadas, a troca automaticamente vira uma troca de quinta rodada. Tá? A gente não sabe exatamente quais são os termos, os detalhes, né? Eu ouvi falar em número de snaps, né? Se ele tiver um número X de snaps daqui até o final do ano. Enfim, a gente não sabe se são snaps, se são jardas corridas, se são jardas de scrimmage, né? Que é a soma das jardas corridas com as jardas aéreas. Se é touchdowns, enfim, a gente não teve acesso a esses termos mais profundos da troca, mas a princípio, no mínimo, uma escolha de sexta rodada, no máximo uma escolha de quinta rodada. Ah, e foi bom ou foi ruim? Cara, foi o que deu, né? Ou era isso ou não era absolutamente nada. Por quê? Porque no final da temporada ele seria um free agent, então ele poderia escolher aonde ele quisesse jogar. E os Dolphins não receberiam nada em troca. Poxa, mas nenhuma pique compensatória para o draft de 2021? Não, porque a fórmula da escolha compensatória, ela é automaticamente eliminada quando você repõe as perdas que você tem via free agents. Tá? Então, dessa forma, por exemplo, o Juan James, right tackle dos Dolphins que foi para os Broncos, ele foi embora. Ele recebeu um contrato muito alto. Logo, os Dolphins teriam direito a uma escolha de terceira rodada compensatória. Se os Dolphins tivessem contratado um outro jogador com um nível de contrato parecido, né, mais ou menos aí 12, 13, 15 milhões de dólares, essa contratação dos Dolphins ela anularia a escolha compensatória que a gente teria direito por conta do Juan James. Como os Dolphins não contrataram absolutamente ninguém para nessa off-season, para essa temporada 2019, então os Dolphins sim passam a ter uma escolha compensatória. Outra questão que entra na fórmula é a quantidade de jogos que você atua pela equipe, é o impacto que você tem na equipe durante a temporada, na sua nova equipe durante a temporada. O Ron James perdeu muitos jogos com o Denver Broncos. Então, imagina-se que a escolha compensatória, que seria uma terceira rodada, ela já tenha caído para a quarta rodada, né? Então, é bastante significante essa queda, né? Uma rodada inteira, quer dizer, são 32, no mínimo 32 escolhas a menos, né? Para baixo. Então, foi bem significativo. Tá? Então a gente tem ainda uma outra escolha compensatória do Cameron Wake, né? O Cameron Wake foi contratado pelo Tennessee Titans, os Dolphins não trouxeram reposição. Então, a princípio, pela questão contratual do Cameron Wake com o Tennessee Titans, essa escolha compensatória deve ser uma escolha de quinta rodada. Tá? Então é mais ou menos assim que funciona. Então o Drake sairia de graça, sem nenhum tipo de compensação. Então, ter uma escolha de sexta rodada, que por mais que não seja nada valioso, é melhor do que ele não ter saído por nada. Por quê? De repente, a gente tem um jogador interessante na terceira rodada. A gente já usou uma das escolhas de terceira rodada. Você oferece uma de quinta e uma de sexta e mais uma de quinta do outro ano. Pronto, você consegue subir de volta aí para a terceira rodada ou para a quarta rodada. Você usa essas picks de diversas formas, né? E nunca se sabe. O Rashad Jones, por exemplo, é um achado de quinta rodada, né? O Davon Gotcha é um achado de quinta rodada. O Vincent Taylor, que infelizmente não está mais na equipe, mas que enquanto esteve foi um jogador útil, vamos dizer assim. Ele sim foi uma escolha de sexta rodada. Então nunca se sabe. Às vezes você acerta. Na maioria das vezes você não acerta. É difícil, né, acertar aí uma escolha de fundo de draft, mas como valor de troca para subir no draft, de repente, vale a pena. Então foi melhor do que nada, né? Boa sorte ao Drake. O Drake sempre manteve uma postura muito correta, inclusive quando ele já estava para ser trocado, inclusive quando ele era questionado sobre as trocas. Então ele sempre manteve uma postura muito bacana. Então é um bom menino, é um bom jogador. Né? Não, infelizmente não é aquele running back que a gente esperava, não é aquele cara que vai ser, né, um Le'Veon Bell, não é um cara que vai ser um Christian McCaffrey, aquele cara principal. Olha, agora a gente tem o running back aqui. A gente torcia para isso, né? A gente tinha essa esperança, mas realmente não é o cara para isso. Ele está indo para lá para cobrir as ausências do David Johnson e do Chase Edmonds. Então, eu acho que ele vai ter bastante sucesso jogando no ataque do Cliff Kingsbury. Vai jogar ao lado do Kyler Murray. Então, eu acho que ele vai ser bem utilizado lá. E eu acho que a chance é bem, bem grande dessa sexta rodada virar uma escolha de quinta rodada, sim. Tá? Temos mais notícias. De troca, né? Agora, já no finalzinho da trade deadline, né? Terça-feira. Por volta de 5 horas, horário de Brasília, quando se encerrava o período de trocas para essa temporada, o Miami Dolphins adquiriu o cornerback Aqib Talib, aquele mesmo. Aqib Talib, Kansas, esse aí mesmo. Tá saindo dos Rams, está vindo para os Dolphins. Oh, legal, temos um cornerback para jogar com Xavier Howard. Não, ele está machucado, ele está na injury reserve e ele só poderia voltar a jogar na semana 15, se assim os Dolphins desejarem. Mas o objetivo, gente, não é fortalecer a equipe dos Dolphins. O objetivo aqui era absorver o contrato do Aqib Talib, tá? Pouco mais de 4 milhões de dólares, 4 milhões e 200 mil dólares, alguma coisa assim, para aliviar a folha salarial dos Rams, para que eles possam encaixar o contrato ou um contrato novo agora do Jalen Ramsey, ou enfim, eles têm pouquíssimo espaço na folha salarial, eles precisavam abrir mais espaço, e com essa troca eles mandam o Talib para Miami, junto com esse contrato de 4 milhões de dólares. Miami tem espaço suficiente para absorver esse contrato, mesmo que não utilize o jogador. Só que isso não é de graça, ninguém está fazendo favor para ninguém. Então, por esse arranjo, vamos dizer assim, né, por esse contratempo dos Dolphins, olha, pega esse contrato para mim aí, eu te dou uma escolha tal. Essa escolha tal é uma escolha de quinta rodada. Então, nessa trade deadline, os Dolphins conseguiram uma escolha de quinta, mais uma escolha de sexta rodada. Ah, Rafa, é mesmo esquema. Isso é interessante? Vai que o time gosta de um jogador lá na quarta rodada ou lá na terceira rodada. Pega essas escolhas, faz um punhado dessas escolhas aí que não valem de nada e sobe no draft, né? Então você nunca se sabe. Digamos que você está no fundo da terceira rodada, né? Você quer subir para o início da terceira rodada. Pega uma escolha de sexta rodada dessa, né? Do Kenyan Drake. Olha, eu te dou a minha terceira rodada e mais uma sexta rodada para subir 10, 15 posições. Isso é possível, gente. Então, não é necessariamente. Os Dolphins não vão necessariamente usar essas escolhas para escolher jogadores no draft. Isso pode acontecer, mas isso pode não acontecer. Tá? O draft ele é muito móvel. Então, você pode subir, você pode descer e adquirir mais picks, né? Você pode subir e gastar picks. Então, quanto mais escolhas no draft você tiver, mais flexível você tem para subir, para descer, você fica mais confortável no draft. E o Miami Dolphins já tem aí, sinceramente, gente, olha, eu já parei de contar, tá? Eu não vou ficar contando mais quantas picks os Dolphins têm no draft, não. De cabeça, assim, eu imagino que sejam 13 ou 14, tá? É mais ou menos isso, 13 ou 14. E não vamos ficar muito preso nisso, não, porque o draft é só em abril do ano que vem, então muita coisa ainda pode mudar, né? Muita coisa até lá. Os Dolphins podem se livrar de mais contratos, né? O contrato do Rashard Jones no final da temporada vai ficar mais favorável. Pode ser que a gente consiga se livrar desse contrato do Rashard Jones por mais uma quinta rodada, de repente, né? Lembrem vocês que quando os Dolphins trocaram Ryan Tannehill para o Tennessee Titans, os Dolphins comeram um pedaço do contrato do Ryan Tannehill, pagaram para ele em bônus. E ele foi trocado num contrato mais amigável para os Titans. E com isso, os Titans mandaram uma escolha de quinta rodada para a gente. Isso pode ser feito também com o Rashard Jones. O Rashard Jones tem um contrato muito ruim. No final da temporada, já vai melhorar um pouco. Se os Dolphins comerem mais um pedacinho desse contrato do Rashard Jones, de repente pode vir aí mais uma terceira ou quarta rodada, vai saber, né? Então, Devonta Parker também está sob contrato até o final da próxima temporada. Vem jogando muito bem. É outro jogador que nessa trade deadline já atraiu interesse. Só que os valores não foram favoráveis aos Dolphins. Parece que o coaching staff está bastante impressionado com o Devonta Parker saudável, rendendo muito bem dentro de campo. Então eles recusaram as ofertas que foram recebidas. Mais de uma oferta recebida por Devonta Parker. A questão é que realmente o valor não chegou naquilo que os Dolphins aceitavam negociar pelo seu receiver. Tá? Então essas são algumas notícias com relação à troca do Miami Dolphins. Falando sobre o jogo, e aí do jogo eu já vou ter outra notícia. O Miami Dolphins jogou essa noite, noite de domingo, de perdão, de segunda-feira, o Monday Night Football, contra o Pittsburgh Steelers, lá no Heinz Field, em Pittsburgh. Os Dolphins fizeram até uma boa partida. Os Dolphins começaram jogando com o Xavier Howard, e o Xavier Howard é o Xavier Howard, né? É um dos melhores corners da liga e conseguiu uma interceptação lindíssima, maravilhosa no início do jogo, quando ele estava marcando Juju Smith-Schuster, né? Vamos falar de novo, Juju Smith-Schuster, tá? Saiu melhor agora. Tem que falar devagar porque é complicado. Então ele conseguiu uma lindíssima interceptação. Ele estava voltando de uma lesãozinha no joelho, né? Aquele famoso miguezinho. E jogou bem, fez uma boa partida. Depois aí sentiu alguma coisa no joelho, um desconforto, um incômodo, saiu de campo, foi atendido, já fez um exame de imagem no joelho que não acusou absolutamente nada. E ele já, por precaução, precaução, galera, precaução, acredite quem quiser, precaução. A precaução é a gente não perder a pick número 1 do draft, malandragem. A questão é essa. Não tem nenhum bobo aqui. Quer dizer, tem, né? Tem o Bruno lá, né? Do No Flags, né? Esse aí, coitado, tá achando que os Dolphins, né, estão aí pagando de inocente. Ah, o time é só ruim. É, o time, além de muito ruim, né, ainda tá fazendo umas artimanhazinhas aí pra ficar ainda pior. E aí, não foi detectada nenhum tipo de lesão. Né? Se os Dolphins estivessem, por exemplo, disputando uma vaga no Wild Card, o Xavier Howard não ia nem ter saído do jogo contra os Steelers, muito menos entrado no Injury Reserve. Né? Pelo amor de Deus, não tem nenhuma criança aqui. né? Vamos falar o português claro, não tem nenhum inocente aqui, né? Então ele foi colocado no injury reserve, não volta mais essa temporada, vai lá cuidar do joelhinho dele, para chegar na pré-temporada ele está 100%, né? Digamos que ele esteja hoje a 85%, entendeu? Isso ia prejudicá-lo em alguma coisa? De forma alguma, de forma alguma. Poderia continuar jogando, só que não há o menor interesse de que o nosso melhor jogador em campo esteja correndo risco de lesionar alguma coisa. Então acho que fez certo os Dolphins ao pararem, né, ao colocarem o Xavier Howard aí na Injury Reserve. Não faz o menor sentido continuar com o Howard, arriscar a integridade física do jogador numa temporada que não vale absolutamente nada, né? Então acho que foi interessante essa parada do Howard, ainda mais depois que saiu a notícia de que o Cincinnati Bengals bancou, colocou no banco de reservas, barrou o Andy Dalton, o seu quarterback já há muitos anos, e agora quem entra é o calouro Ryan Finley, calouro aí de quarta rodada, que não vai ser grande coisa, mas realmente eles apertaram abortaram a temporada, não tem mais a menor dúvida com relação a isso. Essa é a grande o grande movimento para abortar a temporada. Então está abortada a temporada do Cincinnati Bengals, e os Dolphins em contrapartida de imediato abortaram também, continuam fazendo mais para abortar a temporada, já se livraram do Kenyon Drake, como eu falei, e agora se livram do Xavier Howard, duas das principais forças da equipe, né? Uma no ataque e uma na defesa, não jogam mais esse ano pelo Miami Dolphins. Sobre o jogo, o que eu tenho para dizer é que o primeiro tempo, para variar, foi um bom primeiro tempo, pelo menos 90% dele. Os Dolphins conseguiram logo de cara uma interceptação com o Xavier Howard, uma jogada lindíssima. O time estava jogando bem, correndo razoavelmente bem, se não corria de forma tão efetiva, porque também a defesa do Pittsburgh Steelers é uma boa defesa, é uma defesa de respeito. Perdeu lá o Stephon Tuitt, ok, é um grande jogador, mas ainda tem grandes peças na defesa. É uma defesa que a gente precisa dar valor, e a linha ofensiva do Miami Dolphins a gente sabe que não é grande coisa. Então, corremos na medida do possível com o Mark Walton, um pouquinho com o Kalen Ballage, não grande coisa, mas deu para correr. E o ataque aéreo estava fluindo bem nas mãos do Ryan Fitzpatrick, achando sempre as suas duas armas favoritas, Preston Williams e Devonta Parker. Esses dois vêm jogando muito bem. O Preston Williams, a gente precisa dar um desconto. Ele tem dropado umas bolas bem bobas, umas bolas bem... que não é o normal de um jogador de qualidade dropar, tá? Mas eu acho que com o tempo ele pode melhorar isso. Se não melhorar, é uma coisa porque a gente tem que ficar bem de olho, porque está começando a me chamar a atenção. São drops na mão, tá? Não é drop que ele tenta receber com o corpo, né? Não é a bola que ele tenta encaixar. Ele está tentando fazer a recepção com as mãos, o que é o correto, e ainda assim está dropando, o que é estranho. Então a gente precisa ficar em cima disso, a gente precisa acompanhar essa evolução na técnica de recebimento do Preston Williams. De qualquer maneira, vem sendo muito acionado pelo Ryan Fitzpatrick. A linha ofensiva vem melhorando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ainda dá uns molezinhos de vez em quando, né? Ainda permite que o Ryan Fitzpatrick sofra alguma pressão, permite alguns sacks e tal, mas não dá para esperar muito de uma linha ofensiva tão fraca como essa. Mas, de qualquer maneira, os Dolphins abriram 14-0 no primeiro tempo, e aí cometeram alguns erros, e aí veio uma interceptação do Ryan Fitzpatrick, que não teve a menor culpa na jogada. Ele fez um ótimo passe para o tight end Nick O'Leary, que inclusive foi dispensado nesta terça-feira, tá? Ele foi dispensado, foi cortado da equipe para abrir uma vaga no 53 para que viesse o Xavier Crawford. Foi um jogador que eles acharam aí, jogou no Houston Texans e tal, porque estamos sem o Xavier Howard, o Aqib Talib, que foi adquirido, não vai jogar. Então, o corpo de recebedores, que já é, o perdão, o corpo de corners, que já é horroroso, a secundária, que já é sofrível, pelo menos aí tem aí mais um cara aí para a gente ver o que, que pode sair, né, desse maluco. Por conta da lesão do. Lesão. Lesão. Por conta da lesão do Rashad Jones, o Eric Rowe, que é corner, ele tá tendo que jogar também como safety. Então tá um samba do crioulo doido da secundária. Chegou mais um bunda rachada aí. Vamos ver o que, que sai desse garoto. Então o Nick O'Leary foi tentar fazer essa recepção no passe do Ryan Fitzpatrick. A bola bateu na mão dele, subiu horrores, ganhou muita altura e aí ela ficou fácil no colo do mimizento do Minka. Então esse foi a primeira interceptação do Minka, que conseguiu mais uma, né? E aí no primeiro tempo os Patriots, os Steelers, e aí numa jogada muito controversa, a partida tava 14 a 3, já tava terminando para o primeiro tempo para ficar 14 a 3, e aí veio uma terceira para 20 para os Steelers. Era só os Dolphins entregarem ali 8, 12 jardas, não tem problema algum, e eles chutavam o field goal, a gente ia para o intervalo 14 a 6, um jogo controlado. O que faz o Brian Flores? Chama uma blitz com oito jogadores e outros três marcando homem a homem. Homem a homem não, perdão. Os outros três que estavam recuados estavam marcando off-man. Eles estavam pelo menos 10 jardas de distância do seu adversário. Eles não estavam homem a homem. O que aconteceu? Os Dolphins permitiram muito campo livre, muito campo aberto. Não havia nenhum safety, né? Era uma cover zero, pressão total na linha de scrimmage e cada um da secundária marcando o seu. Só que a marcação não era homem, eles não estavam em cima do seu adversário, eles deram muito espaço. O Pittsburgh Steelers não só converteu uma improvável terceira para 20, como eles conseguiram um touchdown de 40 e tantas jardas. E aí a partida virou no intervalo 14 a 10 e o momento do jogo virou, né? Ali a gente viu, ficou claro para todo mundo, eu tava com o Vitor, tava com o João no WhatsApp, ficou claro para todo mundo que ali os Dolphins, é difícil a gente falar isso, né, gente? A gente vai conjecturar aqui, a gente vai pensar em certas hipóteses. Mas vamos imaginar que tipo o telefone lá na sideline tocou e falou: "Meu irmão, entrega porque a gente vai ganhar essa porra", né? É mais ou menos isso. Aí veio uma chamada horrorosa dessa, uma chamada vergonhosa. O meu amigo Marcos Vieira, fala: "Marcão, um abraço para você, querido. Tá sempre ouvindo aí o nosso Finkcast". Ele disse uma coisa que até faz sentido, porque era uma chamada muito agressiva. Se funciona, se os Dolphins conseguem um sack, por exemplo, ali no Mason Rudolph, ele provavelmente, os Steelers nem iriam conseguir chutar um field goal, né? Não teria tempo e nem já seria uma quarta para 25, né? E eles não poderiam nem, não daria nem distância para chutar um field goal. Então o Brian Flores, ele poderia sair como gênio ou como besta, saiu como besta, né? E para mim ficou muito evidente ali que, tipo, ó, é uma jogada que a gente vai chamar para não dar certo. Para mim foi uma entregada. Eu não tenho como avaliar diferente, tá? Eu não tenho como pensar que o Brian Flores foi agressivo. Ele não pode ser burro o suficiente. E se ele foi burro o suficiente, é preocupante. Se ele foi burro o suficiente para ter chamado uma jogada tão ruim como essa, então é preocupante. Preocupa, porque foi um erro grosseiro, grotesco, né? Chamadas como essa, terceira para 20, você entrega 8, 12, até 15 jardas, tranquilo. Mas você não permite um first down, muito menos permitir um touchdown. Então foi feio, foi vergonhoso, não achei legal não. A partida virou a partida ali. Então não teve mais o que fazer. Os Steelers depois pontuaram sem mais nenhuma reação dos Dolphins no segundo tempo. Os Dolphins terminam essa oitava rodada com um placar de 130 a 20 nos segundos tempos dessa temporada 2019. Então, todos os jogos, todas essas sete partidas que os Dolphins jogaram, porque já teve uma semaninha de bye, somado todos os placares somente do segundo tempo, dessas partidas, os Dolphins estão apanhando por 130 a 20. Então, mais tank mode do que isso, gente. Impossível. Tá? O tank tá aí, tá descarado. É isso aí mesmo. E não vamos reclamar, não. Tá? E a gente não pode reclamar, porque o Cincinnati Bengals também vem fazendo um trabalho excepcional com relação a tank. Eles querem, porque querem, porque querem, a primeira escolha do draft. E eu não duvidaria se eles conseguissem. Né? Nesse exato momento que eu estou gravando o podcast para vocês, e já estamos na metade da temporada, a primeira escolha do draft pertence ao Cincinnati Bengals. O critério de desempate, as duas equipes são as únicas as duas que não conseguiram vencer ainda na temporada, e o critério de desempate é a força do calendário. E nesse momento, o calendário do Cincinnati Bengals ele é mais forte do que o dos Dolphins. E isso é critério de desempate. Logo, os Dolphins têm hoje a primeira pick do draft e muito provavelmente iriam escolher o Tua Tagovailoa. Ainda sobre o jogo. Falar mais um pouquinho sobre o jogo e depois eu falo sobre o draft. A gente viu algumas boas chamadas, sim. Tanto da defesa quanto do ataque, especialmente no primeiro tempo. E de novo, eu falo para vocês, isso é o que importa nesse momento de avaliação. A gente viu realmente que os jogadores estão focados, os jogadores estão mais uma vez disciplinados, foi mais uma boa partida em termos disciplinares do Miami Dolphins, pouquíssimas flags contra os Dolphins. Se eu não me engano, foi mais uma partida com menos de 55 jardas de punição. Tá? Então, os Dolphins estão entre as 5 melhores equipes com relação a faltas. Os Dolphins vêm cometendo muito poucas faltas, e isso é importante, isso é mérito do coaching staff. Tá? É importante a gente falar isso. Boas chamadas do ataque, o ataque na mão do Ryan Fitzpatrick está fluindo. As chamadas do Shadow T estão, sim, muito boas, especialmente na Red Zone. Tá? Então, assim, tem coisa boa aí, tá dando para tirar algumas coisas interessantes. Eu quero ver um trabalho melhor ainda da defesa. Eu acho que a defesa pode render mais em termos de esquema. Em termos de talento, vai ficar complicado, né? Porque não há talento na defesa, não há talento no ataque. Ainda mais agora que a gente perdeu o Howard. Mas o que a gente deu para ver na pequena amostragem do Howard é que o Howard faz toda a diferença no ataque. O Mason Rudolph não conseguia lançar para a direção do Howard. Tudo bem que é o Mason Rudolph, né? Não é o Big Ben. Mas mesmo assim, o Howard não dava. Quem o Howard marcasse não conseguia fazer grande coisa. Né? Então, ainda conseguiu uma interceptação, quase conseguiu uma segunda interceptação. No lance que ele permitiu uma baita de uma recepção lá, eu acho que foi o James Washington, agora eu não lembro. Mas ele foi segurado e a jogada foi marcada uma falta de interferência no passe ofensivo. Quer dizer, o Howard, mesmo baleado, mesmo com o joelho ainda não 100%, mesmo a 80%, 85%, ainda mostra porque é um dos melhores corners da NFL. Então, assim, gente, tiramos mais algumas coisas boas de observações interessantes de outra partida contra um outro adversário muito forte. Então, a gente já viu isso contra o Buffalo Bills e agora a gente viu de novo contra o Cincinnati Bengals. Eu já estou satisfeito, tá? Eu já fiz as minhas avaliações. Então, eu estou bem satisfeito com aquilo que eu vi, principalmente do coaching staff. Dito isso, vamos falar de draft. Os Dolphins hoje possuem a escolha número 2 do draft. Número 2, se eu não me engano, é a número 15 ou 14, alguma coisa assim, mas enfim, a número 2. Essa semana, no sábado, a gente teve aí o jogo de Ohio State contra o Wisconsin. E aí a gente viu o Chase Young, o edge, né, o defensive end, o edge, pass rusher, chamem como vocês quiserem, teve uma partida fenomenal e chamou muita atenção de toda a mídia nacional, especialmente a mídia que cobre o dia a dia do Miami Dolphins. Por que eu estou falando isso? Porque principalmente o Armando Salgueiro, que é um dos principais setoristas que cobre aí o Miami Dolphins, ele vem falando que vai ser um grande erro passar o Chase Young na número 1. Caso a gente tenha número 1, seria um equívoco a gente pegar um quarterback, seja ele quem for, e deixar passar um talento do nível do Chase Young. Porém, hoje, na atual conjectura, a gente tem os Dolphins na 2. Tá? Então vamos partir da teoria de que o Tua ainda é o preferido e seria draftado pelo Cincinnati Bengals, para frustração de todos nós e para mim principalmente. Para mim seria a pior coisa que poderia acontecer. O pior cenário possível a gente perder o Tua. Rafa, o que você faria? Eu pegaria o Chase Young. Eu não gosto de nenhum outro quarterback dessa safra. Eu não morro de amores pelo Justin Herbert. Eu não morro de amores pelo Joe Burrow. Eu ainda não entrei na hype do Joe Burrow. Ainda não. Eu quero esperar a conclusão da temporada. Eu quero ler ainda as avaliações de todo mundo. Eu tenho muita coisa para avaliar ainda do Joe Burrow. Eu ainda tenho muita coisa ainda para avaliar do Justin Herbert. Eu ainda tenho muita coisa para avaliar do Justin Love. Jake Fromm eu não quero. Já para mim é carta fora do baralho, tá? Eu não quero Jake Fromm. Então, Joe Burrow, Justin Herbert, Jordan Love, ok, eu quero avaliar. O Tua eu já avaliei. O Tua para mim é isso aí. E eu tô no tank for Tua e para mim é Tua ou nada. Ok. Mas, não tendo Tua, o que eu faria na 2? Eu pegaria o Chase Young na 2. Eu não pegaria nenhum outro quarterback. Dependendo aí das outras picks, né? Na 2 a gente vê, na 2 que eu digo, na segunda pick da primeira rodada. Eu não pegaria um quarterback ali ainda, porque eu não morri de amores por esses caras. Então eu avaliaria quem seria o melhor prospecto disponível, se seria um Tristan Wirfs, né, que é o tackle de Iowa, algum wide receiver, né, algum corner. Tem bons corners aí, tem um menino de LSU que é maravilhoso, o Christian Fulton. Então assim, eu pegaria algum outro talento aí qualquer. Já na 20 e pouco, que é a pick do Houston Texans, o Houston Texans, que agora acaba de perder o J.J. Watt por lesão, está fora da temporada, e isso é uma notícia interessante para os Dolphins, porque eles já não tinham mais o Jadeveon Clowney e agora perdem o seu outro pass rusher, que é o J.J. Watt. Então vamos ficar de olho aí nessa situação do Houston Texans, que não conseguiu trazer ninguém na trade deadline para repor essas duas perdas. Então preocupa aí a defesa do Houston Texans. Por enquanto, a pick dele, se eu não me engano, é a 26. Se sobrar um desses quarterbacks na 26, o que eu acho extremamente improvável, aí eu pensaria sim em pegar um desses caras. Qualquer um deles. Na 26, eu pensaria sim num Justin Herbert, num Joe Burrow ou num Jordan Love, mas só no final da primeira rodada, tá? Aí eu faria isso. E depois, segunda rodada, segue o barco, né? Você pega aí um tackle. Se você não pegou na primeira rodada, pega um tackle, tem que pegar um tackle, né? Se não pegou um corner, tem que pegar um corner, né? Então, porque não vamos esperar que o Aqib Talib vai ser a solução, né? Pode ser que ele ainda tenha algum caldo aí, né? Mas já está com 33 anos. Se ele pedir muito dinheiro, tchau e benção, né? Não pode ser um contratinho pesado. Então, não é por aí. Então a gente precisa de corners, né? Porque a secundária é um negócio pavoroso, né? Vamos precisar de safety, a gente vai precisar reconstruir praticamente toda a defesa. Pass rusher não tem problema nenhum pegar o Chase Young e depois pegar outro. A gente não tem nenhum, né? A não ser que vocês confiem no Taco Charlton para alguma coisa. Taco Charlton até que tem jogado bem, conseguiu mais um sack nessa partida contra os Steelers, né? O Taco Charlton agora já tem 4 sacks em 5 jogos. Mas eu não botaria minhas esperanças em cima dele, tá? Até porque, tendo o Chase Young na equipe, é double team em cima do garoto, que é calouro, e Taco Charlton vai ter que trabalhar sozinho. Vocês confiam? Eu ainda não, tá? Então acho que não é por aí. Então assim, o draft tem muitos caminhos. O draft tem muitos caminhos a serem seguidos, gente. Não dá pra gente ter uma fórmula mágica, né? Se a gente tiver a pick número 1, ok, vamos pegar o Tua, a gente não vai mais ficar preocupado com isso, é uma questão de tempo até que se confirme o Tua Tagovailoa como quarterback do Miami Dolphins. Isso partindo do princípio, evidentemente, de que a gente tem a pick número 1. Ok. Não tendo, aí a gente já vai ter que pensar em outras alternativas. A minha alternativa seria Chase Young na 2 e eu vou com Josh Rosen como quarterback para 2020. Se precisar, a gente se vira para pegar um outro quarterback em 2021, de preferência o Trevor Lawrence, o Sunshine de Clemson. A minha fórmula é essa. O meu plano B é esse. Mas eu não quero pensar nisso nesse momento. Eu só estou trazendo uma suposição para vocês, pela atual conjectura, né? A atual situação é essa. A gente não tem a pick número 1 garantida neste momento. Ela pertence ao Cincinnati Bengals. Por isso, cresce muito em importância a questão de se perder jogos. Eu estava dando uma olhada no calendário dos Bengals. Os Bengals têm um calendário muito difícil, muito complicado. Tem jogos complicados. A divisão dos Bengals é mais difícil do que a nossa, por exemplo. Steelers, Baltimore Ravens, que tem uma excepcional equipe. E se o Cleveland Browns não está essa Coca-Cola toda, e não está realmente, o Cleveland Browns é, por exemplo, mais equipe do que o New York Jets. Eu já acho uma possibilidade, inclusive, os Dolphins varrerem os Jets, né? Os Jets têm uma equipe horrorosa, comandada por um técnico pior ainda que todos nós, infelizmente, temos muito vivo ainda na nossa lembrança. Seu Adam Gase vem arrasando com o New York Jets. Então, o calendário dos Dolphins, ele é mais suave do que o calendário do Cincinnati Bengals. Então, a gente precisa encontrar outras maneiras de perder todos os jogos. Gente, não dá mais. É perigo a gente fechar 1-15 e não ter a pick número 1. É real. O perigo é real. E a gente não pode passar por essa situação. A gente precisa perder o jogo contra os Bengals em casa, o que vai ser uma luta. E o que fazer para isso? Algumas coisas a gente já fez, né? O Xavier Howard não tá mais nem não joga mais esse ano, já tá no injury reserve. Já nos livramos do Kenyan Drake, e eu acho que tem mais coisa para ser feita, né? O Rashad Jones não pode voltar. Eu já colocaria de novo o Josh Rosen, tá? Colocaria o Josh Rosen. Infelizmente não conseguiram trocar o Devonta Parker. Isso foi lamentável. Mas tem coisas aí para serem feitas. Bota o Kalen Ballage como titular, tira o Mark Walton, né? Ah, vou testar o menino vem treinando bem, vou dar uma oportunidade para ele. Ok, a gente já sabe que ele é uma merda. A gente já sabe que não vai sair nada dali do Kalen Ballage, né? Foi talvez uma das maiores decepções da temporada, o Kalen Ballage. A gente esperava pelo menos que ele mostrasse alguma coisa e mostrou que é incapaz. A verdade é essa. Então tem coisa a ser feita. A gente não pode ganhar a partida contra o Cincinnati Bengals. E também já é importante a gente pensar em não ganhar as outras partidas também. A gente tem duas partidas contra os Jets, ainda tem mais uma partida contra os Bills. Tá perigoso, tá perigoso. Tem alguns jogos que não tem como, né? Eagles não vai ganhar, né? Colts não vai ganhar, né? Cleveland Browns, acho que não ganha também. Tem mais equipe do que a gente. Tem o Jarvis Landry, que sempre, né, é a lei do ex, funcionou contra os Steelers, esse maldito desse Minka desgraçado, né? Então tem o Jarvis Landry lá para ajudar a gente na lei do ex, né? O próprio Adam Gase podia ajudar, né, dar uma força aí também, né? Ele que está sendo muito criticado lá em Nova York, e com toda a razão, ele podia usar esses dois jogos aí para calar os críticos, né? Conseguir duas boas vitórias para os Jets contra os Dolphins. Seria muito bom para todo mundo, na verdade, né? Gente, essa semana também não tem Tua. O Tua continua de fora. Parece que o Tua já está sem bota. Ele chegou a usar uma bota imobilizadora para proteger o seu tornozelo. Já não está mais usando bota. Mas só deve voltar na partida de, se eu não me engano, dia 9 de novembro contra a LSU, né? Vai ser o grande jogo de toda a temporada regular do college, né? Até começar nos playoffs. Acho que esse é o grande jogo do ano no college. Então é importantíssimo que o Tua jogue, se mostre saudável e que faça uma grande partida, né? E eu vou torcer também para que o Joe Burrow faça uma grande partida, porque se a gente não tiver essa pick número 1, aí eu vou torcer para o Joe Burrow ser o Heisman Trophy, para ganhar o campeonato em cima do Tua, em cima de Alabama, para que ele seja o MVP do jogo, para que ele seja tudo de melhor e que o Cincinnati Bengals caia nessa hype. Né, e que a gente tenha a escolha número 1 e o Tua sem querer caia no nosso colo, inclusive sendo mais barato do que a escolha número 1. Ah, então eu acho que está falado, eu acho que é mais ou menos isso. Peço desculpas aí à ausência do Vitu. Eu sei que vocês gostam muito da presença do papo do Vitu, Mas se Deus quiser, semana que vem, ele já avisou que está com a semana livre. Semana que vem, nosso Vitu está de volta aí para a gente trazer um Finscast ainda de mais qualidade para todos vocês. Mas eu espero que vocês tenham curtido, eu curti muito. Mais curtinho, né? Porque eu estou aqui sozinho, fica chato ficar fazendo um monólogo de uma hora aqui para vocês. Então, aí, 30 minutinhos, meia horinha. Já falei bastante coisa, já falei sobre as trocas, né? Então, falei sobre a atuação da equipe na partida contra o Pittsburgh Steelers. Deu para a gente bater um papo legal aí. Beleza, galera? Semana que vem a gente volta com mais uma edição do seu Finscast para vocês. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela paciência de todos vocês. A gente volta na próxima semana. Um grande abraço. Até mais, Finza. Valeu!